Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
Opa! Começou! Tá valendo! É o Show dos Esportes entrando no ar na Gaúcha. No dia em que os Jogos Olímpicos começaram lá em Tóquio. Lá já estamos, é claro, na manhã do sábado e aqui a noite da sexta-feira. Tudo bem, Diori? Boa noite!
Tudo certo, Luciano Périco. É o famoso agora é oficial, Lucianinho. Já teve os futebóis, já teve outras competições, mas a sexta-feira marcou a abertura oficial dos Jogos Olímpicos e agora não tem mais volta. Agora a Olimpíada já está mais do que acontecendo e daqui a pouco já tem mais competição envolvendo o brasileiro e tem muita coisa para a gente acompanhar. Que alegria, Lucianinho!
Que alegria! O Show dos Esportes entrando no ar, ao sinal marcando 8h15. E eu tô aqui hoje, Diori, no estúdio da Rádio Gaúcha. Na verdade, eu tô em um dos estúdios, né? Porque teremos o vôlei mais tarde às 11 e teremos como convidado o técnico de voleibol Roberto Tietz. Ele ficará num estúdio, eu ficarei no outro. Eu já organizei aqui a casa, já fiz faxina, Diori. Né, botei aquele avental.
Pelo teu som, Lucianinho, pelo teu som, tu tá no chuchuzão.
Estão no chuchuzão aqui, ó. Olha aqui o álcool isopropílico, ó.
Olha
na
aí,
mesa ó. Aqui, pra limpar os equipamentos. Olha o meu papel aqui, ó. Faxina tá feita, tudo faxinado. Já tô com as TVs, já tô com o meu retorno. Tudo pronto aqui, Diori, porque 11 da noite começa a cobertura olímpica aí com o vôlei masculino, Brasil e Tunísia, mas até lá tem muito Show dos Esportes, muito assunto pra gente tratar, Diori. Tem live daqui a pouco.
Verdade,
trouxe
verdade.
Até um tripézinho aqui, vamos ver, só esqueci o fone, Diori. Vamos ter que ver como é que vai ficar o som.
Tem que ver isso daí, hein?
É que
mas
esse meu celular
jeito.
Aqui é uma porcaria, porque ele tem que usar o fone só o que é o dele, entendeu? Senão tem que usar um adaptador, cara. E tem que usar
mas
não sei
o que. Ali na central de equipamentos ali, tu consegue esse adaptador aí.
Será que tem alguém ali essa hora?
Claro, vai ali.
O pessoal tá ali
tem,
ainda.
Será?
Não sei te dizer.
Ah, sei lá, mas eu acho que tem alguém ali, Lucianinho.
Não sei
central
te dizer.
Central de equipamento, dá uma revisada ali no
tu quer,
daqui a pouco.
Tu quer fazer chamando os destaques que eu vou ali
pode
subir,
ser, pode
dar
ser.
Um bico?
Deixa eu só dizer antes de tu subir pra dar o bico e eu chamar os destaques, Lucianinho, o seguinte, tá? Que hoje eu voltei a trabalhar na Rádio Gaúcha depois
eu
de
vi.
16 meses e 4 dias, Lucianinho.
A Valéria
poxa
vai olhar
vida,
pra
hein?
Mim ali, ela tá aqui, a Valéria
olhar?
Samai, ela vai ali.
Ah, legal, legal.
Eu vi que tu colocou vídeo e tudo mais chegando. Ah, é uma sensação boa
é uma
de estar aqui, né?
Uma sensação incrível, cara. Uma sensação
fora
incrível.
Fora encontrar
assim.
O Ismael Cavalheiro, o resto é tudo ótimo, Diori. Tudo
eu
maravilhoso.
Eu acabei não tendo essa sorte de encontrar o Ismael, mas encontrei o Vladimir, encontrei o Moim, encontrei o Paulo Fraga, Douglas Weber. Olha só que loucura, Lucinho. Eu tô conhecendo alguns colegas que entraram na empresa durante a pandemia e que eu só ouvi as vozes deles. Por exemplo, o Sérgio Altenhofen estava aí hoje e eu não tenho oportunidade de conviver muito pessoalmente com ele, porque ele entrou na empresa durante a pandemia e a gente praticamente se fala só pela linha.
Então, eu tinha encontrado ele já, porque eu já tinha vindo outras vezes aqui.
Eu até já tinha encontrado ele, assim, mas coisa de contar nos dedos, sabe? Então, agora que eu estou voltando a fazer participações da rádio com o Expresso Tóquio, que estreou hoje e vai ao ar todos os dias de semana durante a Olimpíada, de segunda a sexta-feira, das 4 horas da tarde em diante, começando no Gaúcha Mais e depois pulando pra Gaúcha 2 lá no nosso aplicativo, aí eu vou ter um convívio maior com os colegas aí de novo e voltar a frequentar o estúdio, voltar a sentir essa energia que é muito bacana daquele ambiente da rádio, né, Lucianinho? Porque a gente é apaixonado por isso, não tem jeito.
Não tem jeito. Então a gente tá aqui para fazer o Show dos Esportes nesta noite. Eu aqui da rádio, Diori da casa, a belíssima casa de Diori Vasconcelos. E claro, vamos começar a trabalhar porque temos a KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. E para saber mais, chama lá no Insta da @KTO_Brasil.
Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, buzinando para você.
Chegando aí os primeiros destaques do programa de Dali Alimentos no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia.
Álcool pronto-socorro, cachaça sete campos, vodka valesa, toda a turma, Lucianinho, misturada pra gente aqui, não tem... O teu álcool aí tá na mão, a cachaça também tá na mão, não tem erro, é cachaça sete campos
de Piracicaba. Cachaça tá na mão aqui pra fazer o jogo hoje.
Pra dar aquele gás, pra assim.
E votar na madrugada de sábado, sábado pra domingo, tem jogo às 5h30 da manhã do futebol, né? Vou estar fazendo aqui, vou direto, vou dar balada... da minha casa, porque não pode aglomerar, né? Mas eu vou fazer em casa uma festa, eu e toda a linha de produtos da Sete Campos de Piracicaba, vodka Valesa, gin Valesa, e venho pra cá.
Vou criar um novo quadro, é o Embalado na Balada.
Imagina, eu saio de casa e venho pra cá turbinado às 5 da manhã, Jory.
Meu Deus do céu, é muita loucura.
Ah, mentira, vou dormir cedo pra acordar pra tá aqui inteiro. Comfort Fronteiro Hotel, mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Tô matando saudade até do WhatsApp aqui, de hora que tá na minha mão.
Pô, oh, que legal, hein?
Só que agora é um novo aqui, é diferente.
Mudou?
É, mas agora é um...
Poxa
celular...
vida, não conhecia
celular
esse ainda.
Tamanho normal, assim, um celular grandão, mas não é como o nosso mini tablet aquele, mas tá aqui, 99699-5218, tá aqui também, se quiser o pessoal mandar recado, tá na mão também, de hora.
Então vamos girar... Vamos girar.
Vamos girar. Girando a informação aqui no show. E começamos, é claro, com os destaques da dupla Grenal. E vamos primeiro com o Grêmio, que joga amanhã, né? O tricolor encara o América Mineiro. O Coelho tá na área. E Douglas de Moliner atualiza o Grêmio, de Moliner.
O técnico Luiz Felipe Scolari não descarta uma mudança no esquema tático para a partida de amanhã contra o América, 5 da tarde, na Arena Gremista. Durante a atividade da manhã desta sexta-feira, o treinador testou algumas variações de time, de escalações, para o duelo das 5 da tarde, confronto direto pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em parceria com o nosso colega Cristiano Munari, provável time do Grêmio, que foi testado neste treinamento da manhã com três zagueiros, foi o seguinte: Gabriel Chapecó, Paulo Miranda, Rui Rodrigues, Wanderson, Fernando Henrique, Vitor Bobson, Jean-Pierre e Guilherme Guedes entre os titulares, Alisson e Diego Souza. Desta forma, Douglas Costa ficaria no banco de reservas como opção para o decorrer da partida. Ele que volta a ficar à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari após ter sido liberado para o seu casamento e lua de mel. Fora das quatro linhas, o Grêmio segue no mercado em busca de ao menos dois reforços. Um centroavante e um meio-campista. O nome de Luiz Adriano está sendo observado, mas a diretoria gremista nega que haja uma negociação em curso. Luiz Adriano não estourou o limite de partidas pelo Campeonato Brasileiro com o Palmeiras e poderia ser utilizado pela equipe tricolor. Os altos valores salariais que recebe o Luiz Adriano poderia ser um empecilho. Sobre um volante experiente, o Grêmio vai deixar essa contratação escanteada por enquanto. Paulinho negou a oferta feita pelo Tricolor e foi para o Al-Ahly. Com o retorno de Thiago Santos previsto para o início desse mês de agosto e Maicon para a metade final do próximo mês, a expectativa é que o Grêmio utilize os volantes que tem à disposição no seu elenco. São os destaques do Grêmio aqui no Show dos Esportes.
Valeu, Douglas de Moliner. Agora as informações do Inter. Simon Bianchini.
Lucianinho e Diori, o Inter já se representou na tarde de hoje, dando início à sequência de temporada, que agora só tem o Campeonato Brasileiro após a eliminação na noite de ontem na Copa Libertadores e também anteriormente na própria Copa do Brasil. O objetivo agora é chegar à fase de grupos da Libertadores de 2022. Para isso, o Inter tem que tirar uma diferença nas últimas 26 partidas do ano para a equipe do Bragantino, que hoje tem 10 pontos a mais em relação ao Colorado. Primeiro compromisso é no domingo, diante do Atlético Paranaense, 6h15 da tarde, jogando em Curitiba. Patrick não deve participar desse compromisso, por conta de dores na coxa direita. Maurício deve ser o seu substituto. Yuri Alberto também pode voltar à vaga de centroavante. Com isso, Caio Vidal pode reaparecer na ponta direita. Outras trocas por questões físicas e técnicas também podem ser encaminhadas amanhã, na última atividade do Inter antes da viagem para Curitiba. A direção segue no mercado, observando jogadores. Nome de Paulinho, jogador do Boa Vista de Portugal, que tem parte dos seus direitos econômicos ligados ao Fluminense, está na mira. O jogador pode ser envolvido numa troca envolvendo Nonato. A direção do Inter também não descarta liberar alguns jogadores que não estejam nos planos, principalmente para 2022, para aliviar a folha salarial e também para promover mais jovens e dar mais rodagem e bagagem para esses atletas oriundos das categorias de base. Com os destaques do Inter para o Show dos Esportes, Simon Bianchini.
Valeu, Simon. 8h24 é o Show dos Esportes na Gaúcha. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada e para saber mais, chama lá no Insta da arroba KTO _ Brasil. Hoje tem bolão do show. Mais tarde, é claro, dentro do programa estaremos fazendo os palpites do futebol da dupla Grenal. Pode botar também o futebol da Olimpíada, né, Jory? Quem sabe aí?
É, quem sabe, né?
Pra ampliar
e
aí.
E o Ju, né? O Ju sempre...
Ah, claro, não, óbvio, é o brasileiro e também a Olimpíada. Recado aqui pra da Rosa Maria, Jory, do Menino Deus, ela diz que nos adora, adora ouvir o programa, um beijo pra Rosa Maria, que tá ligada, mandou aqui recado pelo WhatsApp 996995218. Lucianinho, Jory, me diz uma coisa, quando o presidente do Grêmio vai abrir a mão e ir ao mercado... O Valdir lá de Balneário Pinhal, Magistério, que fica do ladinho, né? Mas pertence a Balneário Pinhal. Grande abraço a vocês, valeu! Obrigado, meu querido Valdir de Balneário Pinhal, mais precisamente ali da Praia do Magistério. Pode mandar, 996995218. Depois do Grêmio do Inter, vamos com Juventude, Eduardo Costa. Destaques do Ju aqui no show.
O Juventude encerra a preparação no final de semana para o jogo de segunda-feira contra a Chapecoense às 6 horas da tarde no estádio Alfredo Jaconi pela 13ª rodada do Brasileirão. O Juventude, que nas últimas 4 rodadas não venceu, foram 3 derrotas e um empate, vai buscar a recuperação contra a Chape, que ainda não ganhou no campeonato. Para o jogo de segunda-feira, o técnico Marquinhos Santos está suspenso devido à expulsão contra o Inter, mesmo caso do volante Guilherme Castilho, que também foi expulso contra o Inter, e o atacante Paulinho Boy está suspenso pelos 3 cartões amarelos. O provável Juventude, Marcelo Carné, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e William Matheus, Dauan, Jadson ou Fernando Pacheco, Matheus Jesus, Wesley Sorriso e Matheus Peixoto. Esta provável formação do Juventude para o jogo de segunda-feira contra a Chapecoense. Lembrando que o volante capitão da equipe, Elton, teve uma lesão séria no joelho e ficará afastado 6 meses, portanto está fora do restante do Brasileirão. Com as informações do Juventude para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, Eduardo Costa, e as informações do Juventude. Eu lembro mais uma vez a parceria aqui do Show dos Esportes de KTO.com. Gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Se quiser saber mais, chama no Insta da arroba KTO _ Brasil. E também com a gente, Lucianinho, a Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC.
É, pertinho da PUC. Bom, Jory, olha aqui, ó, tô olhando a minha tabela. Daqui a pouco, às 9 da noite, tem a estreia do Brasil no handebol masculino. Brasil e Noruega nos Jogos de Tóquio. Às 10, tem vôlei de praia com Alisson e Álvaro Filho contra a dupla de argentinos Azad e Capogrosso. Às 10 da noite. E às 11, as meninas estreiam. Também contra uma dupla argentina, Agatha e a Duda contra Galay e Pereira. Então, jogos de vôlei de praia e às 11 da noite também tem o vôlei de quadra masculino estreando na Olimpíada, jogando contra a equipe da Tunísia. Então, são as competições aí coletivas que temos na noite desta sexta-feira, já amanhã lá do sábado em Tóquio. Sempre lembrando, né, Jory, no Jogral, a nossa parceria olímpica que é de CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS.
Não existe regra para fazer bonito. Tramontina.
Fiber. Ah, eu vi essa máscara que o pessoal tá bonito, usando, hein? Lá.
Que máscara, hein?
Queria ganhar uma máscara dessa, Jory.
É.
Quero descobrir onde é que compra. Enfim, achei espetacular a máscara da Fiber. Linda. É a máscara oficial da Comissão Olímpica e do time Brasil lá em Tóquio.
E Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão.
Bom, 8h28, daqui a pouco a gente tem live especial, né? Nossa live medalha olímpica.
Eu até vou propor o seguinte, Lucianinho, pra gente fazer um intervalo no pique aqui. Eu até quero ver com o nosso Ismael Cavalheiro aí, se o nosso próximo break é o break valorizado que a gente tem. É esse?
Eu diria Pedro Nessa. Aham.
Então vamos fazer o seguinte, Lucianinho, vamos fazer esse intervalo valorizado.
Não, ainda não.
A gente... Não?
Não, porque a gente tem que dizer que a produção do programa é da Valéria Poçamay e do Matheus Leal.
Justo.
E a equipe técnica do Wilson Vieira, que está ali na central, o Ismael Cavaleiro, que está na mesa, Guilherme Vivian, e quem está aqui ainda é o Rafael Lindman, ali com as suas máquinas produzindo chamadas e vinhetas. O homem não
muito
para.
Bem. O homem é um monstro. É
tá
um
que
monstro.
Nem aquele funk, não para, não para, não para, não. Impressionante.
É verdade. E aí a gente faz o seguinte...
Agora
faz
tu
esse...
pode fazer tudo o que tu quiser.
Faz esse intervalo, porque daí eu preparo todo o celular aqui, tá, no tripé, toda essa parafernália que eu tenho que colocar aqui.
Tá.
E aí depois do intervalo a gente volta fazendo a live lá no Instagram de Esportes GZH. Hoje nós vamos conversar com Carol Albuquerque, ex-jogadora de vôlei, campeã em Pequim 2008.
Eu tava lá, eu vi isso, Diori, com esses olhinhos aqui, que a terra um dia de comer, mas vai demorar ainda, né?
Demora.
Vai demorar.
100 anos, mais ou
menos.
Mas
é uma emoção de ver essa conquista das gurias, assim, do ladinho da quadra, Diori, assim, ó, na zona mista ali, ó, pertinho. Que emoção e que atuação daquela seleção feminina do Brasil. Vamos lembrar isso. E a Valéria, que é ninja, me arrumou o fone já, que impressionante.
Tô te falando, cara.
Impressionante.
Não tem. Cara, a Valéria não deixa a gente nunca na mão, Luciano. Não tem erro. Nunca, não nunca. Tem erro.
Tô até botando um alquinho aqui, ó.
Isso, valoriza o passe da produção.
É isso aí, temos que botar essa sarrafa lá em cima,
mas
Valéria.
Não vai embora, vai ficar aqui até o fim comigo, aqui até aí. 3 da manhã hoje. O vôlei vai ter 5 sets, tie break e tudo mais. Vamos invadir a madrugada
isso
hoje.
Isso aí, vamos embora. A mãe tá on.
É isso aí,
a mana tá on.
Então tá, vamos pro intervalo voando e a gente volta, né? Isso.
Mas preste atenção aqui, ó. No Vitrine na RBS, a sua marca se destaca. Então, preste muita atenção nas ofertas do cliente que vem a seguir.
A melhor forma de comprar em leilões é com segurança e garantia. Antes de dar um lance, confira os dados do leiloeiro oficial no site do Sindley RS e evite participar de leilões falsos. Grandes ofertas te esperam com profissionais de confiança.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Imunidade elevada, cuidado com você e com quem você ama. Estes são os ingredientes do novo lançamento da Santa Clara. Está Imune, a bebida láctea com beta-glucana, uma fibra 100% natural que eleva sua imunidade. Com vitaminas A, C e D para proteger você e toda a família. Experimente Está Imune, mais imunidade com a certeza de qualidade da Santa Clara.
Alô, mãe?
Em 2022.
Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe.
O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio.
É real! Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho.
E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto.
Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Grupo IESA apresenta novo Nissan Kicks, o SUV mais completo do Brasil. Venha conhecer na IESA a partir de R$ 94.900. Consulte também a top de linha com sistema de som Bose e monitoramento de ponto cego. Saiba mais em iesanissan.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Voltamos! Voltamos, 8h33, show dos esportes na Gaúcha, na noite desta sexta-feira. Você ligado conosco aqui no programa, já tô vendo aqui nos stories, Alice Bastos Neves já está acordada no Japão, a equipe daqui a pouco começa a se mobilizar para mais um dia de cobertura, e nós estamos aqui no show de KTO.com. Olha só esse recado da KTO, hein? Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, apaixonados por esporte, acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Sobe a trilha aí, meu caro Ismael Cavaleiro. Vou fazer o seguinte, ó, tô entrando aqui no Instagram.
Entra aí, Lucerinho, ó, tô com os dois microfones aqui, ó.
No Instagram, entrei. Entra aí. Agora eu vou te pedir pra participar, ver se tu vai me aceitar. Não vai mascarar, né?
Pede pra participar aí, pede pra participar. Opa, gigante na área, se derrubar é pênalti.
Botei o fone, vou botar o fonezinho
Bota
branco
aí.
Aqui.
E a gente vai com o som da live pro ar.
Ó, me aceitou, hein? Tô com moral Olha contigo. Aí. Entra aí, Lucerinho, ó, tô com os dois microfones aqui, ó. Tá 10-0 só pro fone aqui, né? Deixa eu desenrolar aqui. Botar aqui esse que tem o microfone, que é desse lado aqui, ó. Ó.
Bota aí. E a gente vai com o som.
Ah, isso aqui a gente tem que usar aqui. Quando tá no estúdio, usa essa proteção aqui.
Luciano Périco está chegando na nossa live. Muito obrigado a vocês.
Tá 10-0 só pro fone aqui, né? Deixa eu desenrolar aqui. Botar aqui esse que tem o microfone, que é desse lado aqui, ó.
Ó, gostei dessa. Gostei dessa camisinha aí do microfone aí, bacana isso aí, hein?
Ah, isso aqui a gente tem que usar aqui, quando tá no estúdio usa essa...
É verdade.
Essa
é verdade,
proteção aqui.
Legal, hein? Olha aí, ó, a Carol Buqueque já entrou e já deu um alô aí, ó. Que maravilha. Eu vou tirar o fone da rádio aqui, Lucerinho, agora, porque a gente tá indo pra essa transição e a live começa a entrar no ar no AM, no FM, na Rádio Gaúcha. A gente convida quem tá nos ouvindo na Rádio Gaúcha para que venha para o Instagram, @esportesgzh, para conferir essa nossa live com a Carol Albuquerque, campeã olímpica em Pequim 2008. Ela já pediu aqui para participar, eu já vou chamar ela aqui. Carol Albuquerque. Aqui, muito bem, Carol, tô clicando, mandando a solicitação, e daqui a pouco vai pintar ela aqui na tela.
Agora foi.
Muito bem.
Carol!
Fala, Carol!
E aí?
Beleza?
Que alegria, Carol! Tudo bem?
Tudo bem?
Tudo bom, querida, bom que tu tá conosco aqui pra gente falar daquela conquista maravilhosa em Pequim 2008, e até eu tava lembrando aqui, né, daquela cobertura de estar muito próximo de vocês na quadra ali, porque a gente estava fazendo uma reportagem e ficava ali atrás onde tem a zona mista, ou seja, a gente acabou vendo o jogo muito perto da quadra e sentindo toda a energia.
Vocês foram privilegiados, viu?
É um privilégio, porque sentir ali toda a energia de vocês e a qualidade daquele time, né? Então, não tinha como dar errado, né, Carol? Não tinha como dar errado.
Foi tudo planejado, 4 anos de trabalho, né, do Zé Roberto, a comissão, e aquele ano foi mágico, porque a gente, até então, nós éramos as amarelonas, enfim, aí não, né, chegava na final e perdia para a Rússia, e aí no ano de 2008 a gente já começou atropelando todo mundo, Grand Prix, campeãs invictas, e aí os repórteres do mundo todo falavam, porque vocês não acham que estouraram antes, enfim... Não vão chegar na Olimpíada bem, já alcançaram o auge, e a comissão, não, nós estamos segurando elas aí, nós estamos segurando. E aí foi a Olimpíada, aquele resultado maravilhoso, né, que a gente perdeu um set, ó, sensacional.
Uma máquina aquele time.
Mas, Diori, aquela coisa assim, a injustiça, né, que muitas vezes a gente tem no esporte, isso que a Carol falou, que aquela seleção, a gente conquistar esse título, ela era taxada mesmo de uma equipe que, na hora da decisão, não ganhava. Mas olha só essa derrota anterior, que foi contra uma seleção da Rússia que era espetacular, gente. Parece que é só a gente.
Maravilhosa também.
Que tem que ganhar, não. Do outro lado tem times que tem muita qualidade. Então, sabe?
Deixa eu aproveitar e perguntar para a Carol, pegar esse teu gancho aí no Serinho, para algo que eu acho bem importante nesse momento, né? Porque muitas vezes... Eu até vou dizer aqui com uma certa ignorância, porque eu não sei realmente como é que é o impacto em outros locais, mas a gente, por vezes, recebe os relatos de que é um pouco diferente essa percepção da conquista, seja o ouro, a prata ou o bronze. Mas o que eu queria te perguntar, Carol, é o seguinte. qual é a diferença para o atleta, muitas vezes, entre estar no lugar mais alto, estar com a medalha de prata, estar com a medalha de bronze, e, de repente, a sutileza de não ficar no pódio, mas saber que para chegar na Olimpíada é muito difícil, tu é um grupo muito seleto, e que, muitas vezes, as pessoas olham assim, ah, ganhou a prata e não dão muita bola, sabe? Não valorizam essa conquista da prata.
Não, sem dúvida. A gente sabe que no Brasil é muito difícil isso, né? A valorização. Quando você ganha uma medalha de ouro, assim, para você conseguir manter patrocínio já é difícil. Então, assim, segundo e terceiro lugar é mais ainda, né? A gente sempre falava, assim, jogadoras mais experientes que iam, foram para outras Olimpíadas, sempre falaram assim, ó, existe dois tipos de atletas que vão para a Olimpíada, né? Um, que só de conquistar o índice olímpico, de estar conseguindo ir para a Olimpíada, já é uma conquista, né? Eles já estão felizes, vão para lá com outro foco. E o outro atleta é que não, que é o atleta que vai para buscar medalha. Então, assim, é um foco total diferente, né? Completamente diferente. Então, porque a Vila Olímpica, ela é muito fácil para você tirar o foco, né? Você vê atleta de tudo quanto é modalidade. Pô, eu sou fã de tênis. Eu sentei do lado da mesa do Nadal, eu malhei com, fiz academia com o Djokovic, pô. É, eu tirei foto com o Kobe Bryant. Então, assim, pra você perder o foco, ela é muito rápida e fácil. E na minha época, em 2008, em Beijing, não tinha o celular e a rede social como era agora, né? Que, assim, isso que o Zé Roberto, na época, já tinha proibido tudo. Eu tenho certeza que, começando agora os jogos, ele deve proibir tudo. Pra o focar, o seu foco, os jogos, a concentração, tudo, né? Porque, querendo ou não, perde um pouco o foco, né? Assim, deslumbra e rede social e tudo é legal, é bacana, mas sai um pouco, perde o foco do que é, assim, você tá na quadra, o treino, tá com a equipe, enfim, tudo, né?
Sabe, Carol, eu tava pensando nisso exatamente que tu falou agora. E acompanhando o Douglas Souza, um dos jogadores da seleção masculina de vôlei que vai estrear daqui a pouco. Ele é muito ativo nas redes sociais, ele é uma figuraça, ele é um artista, ele é um personagem. Mas eu fiquei pensando o seguinte, ó, será que daqui a pouco isso aí não vai ser barrado?
Já. Pelo menos na feminina, eu não sei com o Renan, né? Mas com a feminina, pois o Zé Roberto, eu tenho certeza que ele já vai cortar agora, não sei como é que é o Renan, enfim, como é que é o modo de trabalho dele, mas com certeza vai cortar bastante, né? Porque...
É divertido,
não,
mas...
Um pouco ele
pra gente que tá aqui é divertido, é legal.
Vários mas seguidores, não... ele mostra tudo pra gente que tá de longe, tá no Brasil, é muito bom, porque você parece que você tá dentro da Vila Olímpica, né? Você tá vivendo tudo ali, isso é muito legal. Mas eu acredito que com os jogos, a sequência aí começando o campeonato, os jogos, eu acho que vai diminuir bastante.
Deixa eu fazer uma outra pergunta para a Carol sobre a abertura dos jogos hoje, né? A gente, é claro, né, sabe que a abertura de uma Olimpíada é um momento de celebração, é um momento de união de povos, é um momento de confraternização e sempre é um momento de estádio lotado, de palco lotado. E hoje foi uma abertura diferente, né? Para ti que teve a oportunidade de presenciar esse ambiente de perto, Carol... Como é que foi sentir essa abertura?
Também não fui na abertura. Nós somos proibidas de ir na abertura.
Sério mesmo? Tá brincando?
O Zé Roberto proibiu, porque a abertura ela é muito cansativa. Pra quem vê pela TV, é legal.
É maravilhoso.
É bonito.
Vai, é bonito, mas pra quem vai, você tem que ficar 3, 4 horas antes, sair da Vila Olímpica 3, 4 horas antes, ficar na fila, entrar no ônibus, perfilar. A gente tinha jogo de estreia no outro dia. Então, assim, ele falou, não, vocês não vão. Então, muita gente que tem jogo no dia e na véspera não ia, porque é muito cansativo. É muito cansativo.
E sabe que eu ia comentar justamente isso, porque a delegação brasileira hoje era uma delegação meramente representativa, né? Assim, pô, o pessoal foi de... Eu tava brincando, o pessoal foi de moto, né? Pra cerimônia, né?
Mas é uma loucura. Então, assim, a gente não pôde ir, porque no outro dia nós tínhamos a estreia e é muito cansativo. Você fica na fila, bom, em Pequim era 500 mil ônibus cada um e eles são tudo organizados, imagina o Japão, se na China já era, imagina o Japão, né, que é uma loucura a organização deles. E aí você vai ônibus e ônibus, é pro delegação, assim, não, era filas, é muito cansativo, muito, e aí nós fomos vetados, então não deu pra ir.
Mas até o Bruninho, né, que tava hoje na cerimônia, ele vai jogar agora, daqui a pouco, E até o Renan acabou liberando, né? É uma exceção, mas certamente deve ter tido esse desgaste todo e muito tempo antes.
Sim.
O Brasil foi um dos últimos a entrar ainda, né? Para a questão ali da ordem. É. Tu imagina só ele e a Ketlin.
Sim.
Quadros ficaram muito tempo, certamente, ali, mas vamos lá.
Sim,
né?
Com certeza. É difícil, não é fácil. Para quem vê na TV, puta, assim, é lindo. Você tá entrando. Claro que a gente gostaria. Eu fui nos Jogos Pan-Americanos no Rio, né?
2007.
De 2000 e... Isso. Então, assim, 2007. Foi lindo. A emoção de você tá entrando no Maracanã, assim, teu coração dispara, a torcida toda. Mas antes disso, foi muito cansativo. A gente já tava sentada no cordão da calçada, já cansada, esperando pra entrar. Mas quando você entra, você esquece tudo. Aí é lindo,
boa,
mas
né?
Ele é muito desgastante pro atleta, que tem jogo no outro dia já, né, com foco total.
Por isso que muitas vezes, né, Diori e Carol, a cerimônia de encerramento é onde o pessoal extravasa completamente.
É.
É aquela loucura, né?
Quem
já
consegue
passou,
vai, aí sim.
Quem consegue
aí
vai, que
já não tem muito pra jogar mais, se cair, virar o pé, enfim, acontecer alguma coisa e já acabou a Olimpíada. Porque pode acontecer qualquer coisa dessas, né, infelizmente. Você tá sujeito, né?
E tem isso também, né, Carol? Além da pressão toda que é a Olimpíada, por ter todo esse ciclo, eu imagino agora que, pô, teve um ano a mais ainda de ciclo, deve ser uma apreensão, uma ansiedade pra que nada dê errado, né? Porque tem que chegar na ponta dos cascos, tem que chegar tudo certinho.
Não, tudo. Eu escutei, eu tava vendo, não sei quem dos repórteres falou na TV, que acho que foi até da Globo, que esse ano é difícil, vai ser difícil, nós temos recordes, né? Quebrar recordes, enfim, fazer algo mais das outras Olimpíadas, porque assim, a preparação não foi igual, né? Vários atletas, eu acompanhei do Brasil, tiveram que fazer a preparação em casa, individual, e claro que ela não é igual quando você tá com o teu personal, com a tua equipe, né? Eu vejo pelo vôlei, o nosso preparador físico, aí tem o físico, o nutricionista, de manhã você faz específico, então assim... É difícil, não é fácil você fazer individual, eles acompanhando e depois juntar, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma Olimpíada atípica, né, de todas. Difícil de quebrar recordes e tudo. E outra coisa, sem público, né? O grande barato é o público, é aquela emoção de torcida contra, a favor, e não vai ter isso, né?
Sabe que era isso que eu ia te perguntar quando eu falei da abertura ali. Claro, no fim eu não sabia que vocês não tinham ido, não lembrava que vocês não tinham ido na abertura por causa desse veto do Zé Roberto. Mas com certeza, mesmo não tendo ido na abertura, presenciar uma abertura esvaziada em termos de público e ter presenciado o ambiente olímpico cheio de gente, de torcedor e de muvuca, deve ser um baque para quem assiste a abertura de hoje, né?
É, não, com certeza. Eu acho que o atleta que tá lá, Olimpíada é Olimpíada. É uma coisa, assim, única, que só quem viveu e tá lá sabe o que é o convívio de uma Vila Olímpica. Eu já vi as meninas do vôlei tirando foto lá, cruzaram com o Djokovic, com os caras, os famosos, que assim, que só vê na TV, né, o pessoal do tênis. Eu sou fã do tênis, né, enfim. Então, assim, o convívio de outros jogadores de esporte completamente diferente, que a gente nunca poderia ter a chance do convívio, ela é maravilhosa, né? Maravilhosa. Isso aí, eu acho que não tira. O que falta mesmo, infelizmente, é o público, que faz muita diferença. Que o jogo é legal por causa disso, né? A hora quente do público a favor ou contra, a torcida quente ou contra, isso é legal. Mas é o que a gente tem para hoje, né? Infelizmente, é o que dá para ser feito e graças a Deus a gente tem que agradecer de estar tendo a Olimpíada ainda, né?
Essa é uma questão que... Opa, abri o microfone aqui. Essa é uma questão que se discutiu muito, né, Carol, antes de definir exatamente a... E até hoje no Japão teve manifestação, ontem, no caso, antes da abertura, muita gente que é contra... Pelo momento que vive, o Japão também, né, que é uma dificuldade, muita gente não está vacinada, mas, bom, enfim, acho que o pessoal está nos...
O japonês, ele não gostaria de ter feito a Olimpíada, né, a população, né, eu sei que eles, principalmente que o japonês, ele é muito desconfiado, né, então, assim, a maioria da população não tomou a vacina, então, assim... Para eles virem gente de fora, né, é uma loucura, tanto que tá aumentando o caso, não tem como isso, que tá tendo o controle todo dia, fazendo testes, exames, mas a população japonesa, eles fizeram uma enquete, eles não gostariam de ter a Olimpíada agora, né.
Mas, Carol, isso que tu falou um pouco antes aí da questão do público, a gente sabe que numa Olimpíada, por vezes, a plateia é muito misturada, né? Vai muito brasileiro, porque tem jogo do vôlei, porque o Brasil é forte no processo, mas como é que é quando tem uma torcida muito contra no ginásio? A gente sabe que o vôlei abafa, é uma pressão gigantesca para vocês ali na quadra. Como é que faz para tentar dar uma desligada, não sofrer esse impacto da pressão?
É difícil, né? Principalmente a Olimpíada, né? Por isso que é sempre muito importante você levar jogadores experientes, né? Para essa hora ajudar as mais novas, porque por mais que você tenha experiência, a Olimpíada é uma coisa diferente. Então, essas jogadoras experientes na hora vão acalmar, e principalmente na estreia. Depois que você fez o jogo da estreia, parece que deslancha, vai. Mas o jogo da estreia, independente se é o time fraco ou forte, você tá pisando em uma Olimpíada. Então, assim, é sempre tenso, né? Então, é um momento único. Olimpíada é um momento único. Pode falar em todos os campeonatos, as jogadoras foram. Olimpíada é o auge, é o top. Então, todo mundo quer estar lá, né? E se prepara para isso.
E qual é a tua expectativa, assim, pra seleção? Até por essa... É claro que a seleção brasileira de vôlei sempre entra com pressão, né? Mas tem também uma questão de defender títulos olímpicos. Então entra também com aquela coisa assim, será que vai conquistar mais um? Será que vai buscar mais um ouro? Como equilibrar esse psicológico também, não só na estreia que tem o nervosismo, mas também saber que tem que fazer com que a ansiedade não atrapalhe a caminhada?
O Brasil, ele sempre entrou como favorito, né? Agora, eu acho que essa é uma das raras Olimpíadas que o vôlei feminino, não masculino, ele é favorito, né? É o atual campeão olímpico. E o feminino, eu acho que é uma das poucas vezes, eu acho que não entra como favorito, né? Tá correndo por fora. Mas Brasil é sempre... a camisa pesa, né? O Brasil tem tradição. Agora teve a Liga, a VNL, que o Brasil foi na final, perdeu para os Estados Unidos e também não era favorito, né? Então, assim, o Brasil, ele está correndo por fora. Ele não está indo como favorito, mas todas as seleções respeitam muito o Brasil e a camisa pesa, né? Por toda a história que o Brasil tem, por ser bicampeão olímpico, tá em todas as finais praticamente. Então, assim, ele vai correr por fora, né? Eu acho que dependendo da chave, como o Brasil se classificar, ele tem grandes possibilidades de estar aí entre os quatro. Eu acho que ele tem que classificar agora em primeiro, porque se classificar em segundo vai complicar, né? Porque aí vai cruzar depois
pelo cruzamento, né?
Pelo cruzamento. Então, assim, eu acho que a grande oportunidade do Brasil é agora, no início, ele sair em primeiro. Classificou em segundo, vai complicar para o futuro, né? Mas Brasil é Brasil, a gente sempre sabe das jogadoras, o Zé Roberto, né? Não tem que falar dele, o cara é tricampeão olímpico, sabe tudo, e a comissão toda, super experiente. Então, assim, eu tenho certeza que ele está preparando as meninas aí para classificar em primeiro, porque ele sabe que lá na frente a coisa vai ser pesada.
A gente vê, Diori e Carol, o Zé Roberto como um cara tranquilo. A impressão é essa, quando a gente conversa com
Carol,
ele...
Carol já tá rindo, Luciano. Carol
já tá rindo. A gente conversa e olha, a gente já teve várias oportunidades de entrevistar o Zé Roberto, ele é uma figuraça. Dentro ali do vestiário,
com você,
o bicho pega, então. Porque o Bernardinho, a gente vê que o bicho pega o tempo inteiro, por exemplo.
O Bernardo, ele é nervoso dentro da quadra, fora é uma pessoa extremamente calma.
O Zé Roberto é o contrário.
Não, fora ele não é, mas ele pega no pé da jogadora, como qualquer técnico bom, né? Ele, o Bernardo, não tem que falar, eles são os melhores. São características diferentes, eu sempre falei isso, características de trabalho diferente. E os dois são maravilhosos, são os melhores, né? Tanto que os resultados falam por si só. Mas o Zé é de calmo, ó. Mas com a imprensa, com vocês, com a gente, não tem nada de calmo, não. E tem que ser, né? Porque pra ter
resultado, tem que cobrar, né?
Tem que cobrar, principalmente com mulher, não tem jeito. Mulherada não é fácil.
Se comporta menos que os guris, é isso? Os guris são mais comportados.
É mais difícil trabalhar. Não, homem é mais fácil trabalhar, né? Mulher é mais difícil. Mulher, putz, mulher vai lá e uma fala com a outra, tem um período que todo mundo menstrua, começa a ficar muito tempo junto, todo mundo fica na mesma semana, e aí umas ficam mais sensíveis, outras não conseguem, tem problema. Homem não tem isso, homem vai pro pau, já briga lá. Ah, eu quero isso, 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 acabou, beleza, beleza. Mulher não, já tem que falar com mais jeito. Uma você pode, uma, tem uma jogadora que você pode gritar, outra que você não pode falar, que senão ela não joga. Então tem tudo assim, um diferencial, né? Isso aí o Zé Roberto é careca de saber, ele sabe lidar melhor do que ninguém.
Pô, e esse teu depoimento é extremamente interessante, Carol, porque a gente percebe assim, o quanto o treinador, ele não é só um cara que tem que entender de vôlei, não é só um cara que tem que entender de organização de time, ele é muito mais um psicólogo, ele é muito mais um cara que tem que saber distrair o melhor de cada atleta com uma conversa certa na hora certa. É muita complexidade no tratamento de gestão, né?
É, não, é isso mesmo, né? O feminino, principalmente, tem que saber levar, principalmente, não é igual, cada jogadora, né, é diferente uma da outra. Tem jogadora que você dá um esporro mais forte, ela vai pro pau. Não, beleza, ah, cacete, vamos pra lá, beleza, vai. A outra, se você falar isso, ela se fecha, ela não joga mais. Então, assim, isso aí o Zé Roberto manja melhor do que ninguém, tá acostumado, só trabalhou com, trabalhou na maior, só não, mas na maior parte com mulheres, então ele tem um feeling, né, pra sentir tudo, e não é fácil trabalhar com mulher, eu te falo, viu?
Mas Carol, ter parado de jogar, como é que foi esse momento, assim? A gente sabe que pro atleta é uma dificuldade quando chega essa hora. Tu foi te preparando, como é que foi exatamente esse processo?
Ah, eu acho que eu sou uma afortunada, né? Eu consegui jogar até os 43 anos, então pra pois mim, eu já tava me preparando há vários anos. Eu ainda tentei agora ir de novo, mas aí eu voltei da Grécia, já tava com uma lesão e falei, ah, não, nas costas. Falei, aí meu médico falou assim, já pensou no plano B, meu médico especialista em costas? Falei, não, chega. Ele falou, porque senão a tua velhice depois vai ser... Porque assim, o esporte de alto rendimento, depois que você para, você tem dor no corpo todo, né? Você, assim, você para, se você não manter uma musculação pra segurar, que a musculação segura das dores, né? Você vai ter dor no corpo todo. Pergunta pra todo ex-atleta aí que parou se ele não tem dor em algum lugar. Então,
o que, o vôlei
chega,
detona,
né?
Mais, Carol? Tem? É ombro? O que, que é?
Depende da posição, né? Depende, eu, por exemplo, levantador, eu tenho uma protusão, uma pré-hérnia na C3, de fazer isso aqui, levantar. Aqui,
né?
E as minhas costas também. O movimento. E eu tenho uma lesão nas costas, que eu tô trincada. Lombar. Na lombar que eu tô com um trinco minúsculo que eu não consigo, que eu preciso parar. Mas eu adoro esporte. Eu jogo frescobol, eu jogo beach tênis, eu jogo tênis.
Vai falar pra parar.
Eu pego o ombro. Então, assim, aí eu falei, não, chega, vou parar. Mas eu já tava me preparando, né? Com 43 anos, chega, né? Mas não é
sabe
fácil,
que,
viu?
A cabeça
quer ir, mas o corpo não aguenta mais. Não,
sabe que eu sou metido a maratonista, viu, Carol? Claro, dou minhas corridas aqui.
Olha lá, eu corro também, só que agora eu só posso correr na esteira.
Pois é, por causa do impacto.
É,
mas aí é o seguinte, sempre que isso... Eu tenho alguma lesão, alguma coisa, a primeira pergunta que tu faz pro fisioterapeuta é a seguinte: vai dar pra correr a prova? Tu não quer saber se vai ficar bom, se não
faz milagre,
se vai dar pra correr a prova,
vira,
azar,
né?
O resto.
Faz
azar.
Milagre, amanhã eu quero estar lá.
Dá pra... Ah, vai doer um pouquinho mais, dá pra aguentar, não sei o que, não vai cair o pé, então vambora e tal. Então tá aí, né? Então. Muito
legal.
É muito
isso mesmo,
isso.
Eu adoro esporte, então, tendo alguma coisa, eu gosto de fazer, mas. Profissionalmente, assim, de alto rendimento, não dava mais. Eu falei, não, chega. Aí, pra passar vergonha, ficar machucado, ficar mais tempo parado que jogando na quadra, eu falei, não, chega. Vamos parar assim.
Quais são os teus planos agora?
E aí, eu tive o convite de Osasco, né? Eu tive o convite de Osasco de fazer mega despedida lá, que é a minha primeira casa, né? Segunda casa. Então, foi maravilhoso.
Tu tá morando em Osasco,
cara,
ou tu tá morando em Porto Alegre?
Não, eu moro em São Paulo e tenho casa aqui na praia em Camburi, então eu fico um pouco lá, um pouco aqui, tô alternando, né?
E o
meus
Rio Grande
pais
do Sul
são
só...
de Porto Alegre, eu sou de
Rio
Porto Alegre,
Sul...
só vou pra avistar.
E o Rio Grande do Sul só passeio mesmo?
Só passeio.
Fugiu do frio, Carol.
Nossa, tá ela, senhora, meus pais estavam ali em Canela, eu falei, Deus me livre pra lá agora.
Mas agora até deu uma esquentadinha hoje, porque a semana foi cruel aqui.
Hoje deu uma esquentadinha,
tá melhorando,
tá 16
agora,
graus.
Tô acompanhando. O grupo da minha família falou: glória a Deus, agora tá esquentando. Falei, meu Deus.
Eu tô aqui de manga curta, Carol, fazendo essa live aqui, tá um espetáculo.
Pô, então tá bom, hein? Então tá bom, hein?
Que maravilha.
E vocês vão fazer toda a cobertura das Olimpíadas, tudo?
Vamos fazer. Hoje, daqui a pouco, às 11, tem o vôlei, né?
O vôlei, sim,
vai transmitir
em casa já.
E vou ficar de olho aqui, porque eu já estou aqui no estúdio preparado. Vai começar o handball daqui a pouco, masculino, a estreia. Nossa. Contra a Noruega. Aí, e depois começa, tem o vôlei de praia também, né? Tem as duplas do Brasil
contra
os argentinos.
É, o problema é que lá no Japão vai ser tudo de madrugada, né?
É, estamos preparados para encarar aí uma madrugada, mas...
É isso aí, não.
Se a gente não estiver trabalhando aqui, vai estar em casa vendo, ou seja, é a mesma coisa. Não tem como desligar, né? Na real, é isso. Quem gosta do esporte e trabalha, não tem como, né?
É bom demais, né? Não é trabalho, é diversão, né?
É quase uma cachaça, ou seja, a gente tá cuidando, acompanhando tudo, não adianta ficar acompanhando.
Não, mas legal. É. Legal. É. Ah, o vôlei, o masculino, ele é favorito demais. Eu acho que o vôlei ali...
O jogo tá hoje é tranquilo bem, né? Contra a Tunísia, né, Carol? Acho que não tem muito problema, né? A Tunísia até...
Não, é só
a 16ª, né? Do ranking, né?
É um jogo para um 3x1 com susto, de repente, se tiver
não,
um susto,
vai
é 3x1.
Não, vai ser 3x0. O primeiro set ali, que é estreia, os homens sentem menos que as meninas. Eles vão ali, mas a gente, vocês acham que não, mas quando a gente pisa o primeiro jogo da Olimpíada na quadra, já no aquecimento, o coração já dispara.
Imagino,
eu lembro que a gente se olhava pro lado, meu Deus, final da Olimpíada em Pequim, que era de manhã, né, lá. Todo mundo no café da manhã sentando na mesma do outro, e aí dormiu, ninguém dormiu. Então, assim, por mais que a jogadora seja ali, tá experiente, ninguém dorme. Então, estreia também é a mesma coisa. Noite anterior é aquela coisa, pensando, você pisou na quadra, o coração já acelera. Independente do adversário, se é forte ou fraco, é estreia, né?
Imagina
tá
a saudade dessa adrenalina, hein, Lucerinho? Imagina.
Eu sinto falta, falta disso aí. Agora Jory, eu tô pela TV acompanhando ali, torcendo, né?
Jory, eu vou sair agora porque a gente vai bater o sinal das 9 aqui. Vou sair da live aqui, vou ali pro estúdio.
Beleza.
Pra chamar a notícia na hora certa. Então, beijo, Carol. Obrigado, querida, por ter participado.
Beijo. Aqui. Valeu, obrigado, Jory. Gente.
E eu aproveito pra te agradecer também, Carol, por nos atender aqui na Rádio Gaúcha.
Bom, daí o Jory tá seguindo ali, se despedindo da Carol Albuquerque. Grande papo nessa live.
Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
De volta, 9-7, show dos esportes aqui na Gaúcha, na noite da sexta-feira. Já rolando Jogos Olímpicos em Tóquio 2020. E o show é claro, sempre na parceria de KTO.com. Sabemos que por aqui o povo é apaixonado por esporte, Diori. Não importa se é vermelho, azul, verde ou amarelo. Sempre tem torcida e para todo apaixonado por esporte existe a KTO. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite por diversão. Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. Sempre aqui no show, até para atualizar, Diori. KTO atualiza, handball, estreia da seleção masculina. 7 minutos do primeiro tempo, o Brasil vai vencendo a Noruega. 2-1, Diori.
E até tô com o site da KTO aberto aqui para dar uma dica para nossa audiência, Lucianinho. Olimpíada Missão 20. Sua primeira aposta até R$100 é sem risco para novos integrantes lá da KTO.com. Então entra lá, te registre e dá aquela brincada na KTO.
E ainda Unidos! De novo Unidos! A casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, a Unidos, parceira deste programa, parceira fundamental do Show dos Esportes, assim como KTO.com e a nossa cobertura olímpica.
Passei na frente da Unidos.
Passou?
Esses dias ali, Lucianinho. Esses dias não, foi ontem, na verdade, né? Ontem eu tive que ir para os lados da Ipiranga e passei ali. Tá, que coisa linda de loja, hein, Lucianinho?
É, bonita essa loja, linda, né? Ipiranga, linda. Do outro lado, né?
Eu ia chegar ali para tomar um café com o pessoal, mas eu tava com um horário meio apertado para voltar. E vou, na semana que vem, vou ter que ir para aqueles lados de novo, vou passar ali para incomodar a turma, Lucianinho, ó.
Muito bem, Diori, 3-1 Brasil, terceiro gol do Brasil. Vai começando bem a seleção de handball do Brasil contra a Noruega. A gente sabe que esses países europeus, países nórdicos, eles têm tradição nesses esportes, Diori. O Brasil começa bem, ó, mais um gol do Brasil, ó, 4-1. É, tamo bem, largando bem no handball. Às 11 tem o vôlei masculino. né? O Brasil fazendo a sua estreia contra a seleção da Tunísia. E eu tô vendo aqui, Diori, também tem vôlei masculino já rolando, Itália e Canadá. Os italianos sempre são aí, né, adversários perigosos no vôlei, né? Então, olho na Itália. E o que chama atenção, né, Diori, vendo aqui as arenas, os ginásios todos vazios, né? Aquilo que já tínhamos no futebol, que estávamos acostumados por aqui, está acontecendo na Olimpíada, né? Sem público. E é diferente, é uma sensação diferente dos jogos, né?
É. Tá aí, uma bela atuação, bela arrancada da seleção brasileira masculina de handball. Está vencendo por 4-1 a Noruega. A gente segue acompanhando aqui dentro do Show dos Esportes. Agora a gente vai fazer o contato com Tóquio. É o momento do Bom Dia Tóquio, sempre com a nossa parceria, né, Lucerinho, de CIE, Tramontina, Fiber e Rede de Farmácia São João. Quem está chegando como atração aqui nessa virada das 9 da noite aqui no Show dos Esportes é Rodrigo Oliveira.
Johnny, fala, Lucerinho. Espera um pouquinho aqui, eu quero preparar uma recepção especial para Rodrigo Oliveira.
Por favor.
Calma aí, Rodrigo, não fala ainda. Quero separar uma música, estou pegando aqui no meu celular, que eu separei para Rodrigo Oliveira. Para dar bom dia para Rodrigo Oliveira no Japão. O nosso Bom Dia Tóquio aqui no Show dos Esportes. Pela ambientação, o Rodrigo já deve saber traduzir facilmente essa música, né? Com Fernandinha Takai e o Patufu, bom dia, Tóquio! Bom dia, Rodrigo Oliveira!
Bom dia Lucianinho, Diori, boa noite para todo mundo no Brasil. 28 graus a temperatura aqui na capital japonesa. Neste momento estou no deslocamento da nossa base aqui em Tóquio, rumo ao centro de imprensa. Em instantes, Lucianinho, Diori, as primeiras chances reais de medalha para o Brasil. Daqui a pouco, Nathalie Mulhausen na esgrima, na categoria espada, começa os seus combates. E ela é uma das, se não favoritas, uma das candidatas ao pódio. A final dessa categoria deve ocorrer por volta de 5 da manhã no horário do Brasil, no sábado. E no início do sábado, pelo horário do Brasil, 1 da manhã, tem o Felipe Vu no tiro esportivo, categoria pistola 10mm. E eu chamo atenção para esses dois atletas, Lucianinho Diori, porque tanto a Nathalie Mulhausen como o Felipe Vu são as primeiras possibilidades reais, chances concretas de o Brasil estrear no quadro de medalhas neste final de semana, Diori, Luciano.
E o Felipe Vu, né, Rodrigo, ele ganhou medalha de prata no Rio de Janeiro, ou seja, ele entra aí, claro, como um dos postulantes a conquistar ou buscar uma medalha. Claro que a disputa ela é muito difícil, acirrada, mas é aí na pistola de ar 10 metros masculino uma possibilidade real de medalha. Imagina já começar aí esse primeiro dia de competições. Claro que tivemos o futebol antes, mas começando com uma medalhinha seria um baita negócio, hein, Rodrigo?
E, Luciano, o Felipe Vu, ele foi uma surpresa no Rio de Janeiro. Ele não era favorito a ganhar a medalha. A situação é parecida agora em Tóquio. Ele está longe de ser um favorito, mas é um candidato, é um atleta para a gente ficar atento. E no caso da Nathalie Mulhausen, ela é a atual campeã mundial de esgrima na categoria espada. Conversei com o chefe da equipe de esgrima, que é gaúcho, o Alexandre Teixeira. E ele disse que apesar de a Nathalie ser campeã mundial, não dá para colocar ela como franca favorita, porque a espada é uma categoria muito equilibrada. Me disse o Alexandre que há pelo menos 10 atletas que estão no mesmo nível da Nathalie. Então vai ser uma briga muito, muito pesada, muito dura, mas a Nathalie é candidata ao pódio e o Brasil pode, digamos, inaugurar no quadro de medalhas neste final de semana. E já que estamos falando de esgrima, Lucianinho, temos que falar também do gaúcho Guilherme Toldo, que estreia na segunda-feira é domingo à noite pelo horário de Brasília, segunda-feira aqui em Tóquio, aí na categoria florete. O Guilherme Toldo, ele não é um favorito, ele chegou até as quartas de final no Rio de Janeiro, que foi o melhor resultado da história da esgrima. A Nathalie também, na espada, foi até as quartas. Só que eu conversei com o Guilherme Toldo, bati um papo em parceria com a Alice Bastos Neves, e me chama a atenção a autoconfiança do Guilherme Toldo. Ele se vê no melhor momento da carreira dele na esgrima e está muito confiante que possa ganhar medalha aqui em Tóquio, Lucianinho e Jory.
Até pela experiência do Toldo já, né, que teve uma oportunidade de amadurecer nos jogos anteriores, né, Rodrigo? E que também chega num momento de maior competitividade, de maior amadurecimento também, chega numa fase assim que já está mais experimentado, dá para se dizer, né?
Vamos reproduzir, Jory, um trecho do bate-papo que eu e Alice Bastos Neves tivemos com o Guilherme Toldo, porque antes dessa conversa, eu bati um papo com o Alexandre Teixeira, chefe de equipe de esgrima do time Brasil, e ele me relatava que o Guilherme Toldo, embora ele seja o 17º no ranking mundial da esgrima na categoria florete, o Toldo, ele tem uma especialidade, uma característica particular. Ele gosta de jogar contra favoritos e ganha dos favoritos. Na Rio 2016, por exemplo, embora tenha caído nas quartas de final, o Guilherme Toldo eliminou o campeão mundial da época, o Yuki Ota, japonês. E o Guilherme Toldo está falando, se é verdade, que ele cresce nos jogos mais difíceis da esgrima.
Eu consigo jogar bem com todo mundo. Obviamente que a esgrima, por ser um esporte de combate, assim como o judô, né, tem essa questão do dinamismo, da dificuldade, às vezes, de encaixar algum jogo, de ter, por esse enfrentamento, né, de frente a frente, né, tem essa situação de às vezes, ter um pouco mais de dificuldade com um, facilidade com outros. Eu sempre busco dar o meu melhor, eu sempre vou para todos os combates com toda a minha energia, com todas as minhas forças. Eu tenho essa característica de não respeitar muito ninguém. Na verdade, não respeito ninguém mesmo. Chego na pista, chego para enfrentar quem for. Eu não ligo para ranking. Eu chego para combater, para dar o meu melhor. E, enfim. Enfim, eu chego para dar o meu melhor. Acabo tendo que, sendo um esporte de combate, tendo que demonstrar presença em pista, tem toda aquela questão de psicológica também, entendeu? Então eu acabo, por ter essa característica de não levar muito consideração, respeito pelo adversário, aquela questão de hierarquia, aquela questão de idolatria, eu não levo, com certeza não levo. Então isso faz com que também nos combates onde aqueles que onde eu acabo enfrentando aquelas estrelas, aqueles atletas mais visados, eu acabo não levando muito em consideração isso, acabo dando meu melhor e basta. Então é por isso que acaba passando essa ideia, assim. E eu não vejo um porquê de ter que respeitar mais ou menos uma outra pessoa por isso, só por causa de resultado. Eu acabo não levando isso em consideração mesmo. E enfim, essa acaba sendo uma virtude minha. Na minha opinião, todos tinham que trabalhar dessa forma. Eu acredito que dessa forma cada um consegue dar o seu melhor, consegue superar os seus limites e perder os seus medos, enfim. Mas assim, confirmo que é uma característica pessoal minha e que eu acabo tendo alcançando resultados diferentes e mais expoentes, assim, em comparação aos outros, justamente por causa dessa característica.
Este o Guilherme Toldo me chamou a atenção essa frase de Jory Lucianinho.
Personalidade,
eu não respeito,
hein?
Ninguém mesmo. O Toldo não, ele não está preocupado se ele é o 17º no ranking mundial e vai enfrentar o primeiro, segundo ou terceiro. Ele chega e ganha dos favoritos. Ganhou do Yuki Ota, campeão mundial na época da Rio 2016. No Pan-Americano de Esgrima em 2019, em Lima, ele venceu dois norte-americanos que eram favoritaços, muito melhor ranqueados. E tá aí o Toldo, não é favorito, longe de ser favorito, mas está muito confiante na possibilidade de ganhar uma medalha, o Toldo que compete no domingo à noite pelo horário de Brasília.
Eu estou lembrando aqui, Jory, Rodrigo, porque o Toldo ele foi muito jovem para a Olimpíada de Londres, né?
Isso,
era
isso aí.
Era muito jovem, era gurizão, lembro de entrevistar, acho que a gente entrevistou ele na
entrevistou, Gaúcha. Sim, entrevistou
muitas
sim.
Muitas vezes, até antes da própria viagem para a Olimpíada. E no e Rio ele já teve, já foi com mais experiência, né? E agora imagina só, com 28 anos já é outro momento, né?
Eu lembro que eu fiz naquela Olimpíada de Londres uma série de reportagens que era o Missão Gaúcha em Londres. E um dos entrevistados foi o Guilherme Toldo naquele momento, a gente Burizão, falou com... Né? É, bah, muito jovem, um garoto realmente, então é legal também ver esse amadurecimento e a personalidade do Toldo, né, para chegar a Tóquio com uma outra maturidade para disputar, para competir.
Com certeza. Bom, Rodrigo, tu está em deslocamento aí, né? Só me dá esse bastidor, assim, a tua internet está funcionando perfeitamente, tu está dentro do ônibus, como é que tá? Tu tá ainda, tu não está no centro de imprensa, né? Tu está a caminho lá da esgrima.
Não, eu estou até... Eu estou a caminho do centro de imprensa. Eu estava na base, estou no deslocamento neste momento, ao lado do André Silva e do José Alberto Andrade, para o centro de imprensa, e aproveito para passar para vocês e para os ouvintes o meu dia, a programação de hoje, pelo menos dos eventos que eu vou cobrir. Do centro de imprensa, eu vou para o centro de Ariac, onde tem a pista de skate, acompanhar o último treino das meninas do Brasil na categoria street feminino. A Raíssa Leal, de apenas 13 anos, a Letícia Buffoni e também a Pamela Rosa. As três têm chance de ganhar medalha. É muito difícil, mas não é impossível de a gente sonhar com um pódio triplo no street feminino. Depois, vou para o tênis, que também é no distrito, no bairro de Ariac, onde tem Djokovic e todos os tenistas brasileiros, inclusive o gaúcho Marcelo de Moliner. E na sequência, eu me dirijo para a transmissão do futebol, porque hoje tem às 8 da noite no horário de Brasília, 8 da,
isso, 8 da
às
manhã 8 aqui.
Da manhã no horário de Brasília, 8 da noite no horário de Tóquio, até o final da Olimpíada eu não me confundo mais, viu, Lucianinho? Tem o jogo do Brasil contra a Holanda, uma das potências mundiais no futebol feminino, adversário duríssimo para o time da Pia Sundhage. Mas nesse instante eu estou no ônibus oficial dos Jogos Olímpicos, indo para o centro de imprensa.
Imagina você, perfeita, ele está num ônibus em deslocamento para o centro de imprensa, falando com esse som aí, que é praticamente um som Japão, de estúdio, né, com a Johnny? Gente. Que estrutura, né? Que isso daí é realmente diferenciado.
É. Bom, o Rodrigo vai estar então às 8 da manhã, junto com o Marcelo Debona, com o Diogo Olivier, com a Valéria Possamay, na transmissão do futebol feminino, às 8 da manhã, Brasil e Holanda, meninas que já ganharam na largada. Só para atualizar, gente, ó, tempo e placar no handball, 18 minutos do primeiro tempo, o Brasil vai vencendo. O jogo está duro, não é fácil, o time da Noruega tem qualidade, 7 Brasil, 5 Noruega. Então o Brasil no handball, ainda tem muito jogo pela frente, né? Apenas 18 minutos e meio deste primeiro tempo, o Brasil vai vencendo. Agora gol do Brasil, ó, 8-5. Brasil sempre à frente no marcador, mas uma diferença que nunca superou 3 gols até agora é a favor do Brasil, gente.
Bom, Rodrigo, pra gente avançar aqui, antes mesmo de falar do futebol feminino com mais profundidade, eu queria que você falasse aí de uma polêmica que começou ainda quando vocês estavam embarcando, né, pra Tóquio, porque é uma polêmica que envolve a presença de esposos ou esposas de atletas nos Jogos de Tóquio. E eu falo que começou quando vocês estavam embarcando, porque no embarque, ainda em São Paulo, vocês encontraram com o Gabriel Medina e viajaram com ele, né, no mesmo voo, e a Yasmin Brunet não foi autorizada para viajar para Tóquio. Só que essa polêmica não acabou ainda, né, Rodrigo?
Não acabou. A verdade, Jory e Lucianinho, é que a estreia do surf em Jogos Olímpicos, e os surfistas são autorizados a viajarem com um treinador. O Gabriel Medina quis colocar como sua treinadora a sua esposa, a Yasmin Brunet, que é modelo, não é surfista. Ela até fez um curso relâmpago de surf, mas não foi autorizada. E o Medina ficou chateado porque a Andressa Moraes, do lançamento de disco, está viajando com seu marido. A Tatiana Weston Webb, surfista gaúcha, radicada no Havaí, está viajando com o seu namorado, o surfista Gessé Mendes. O treinador oficial, digamos assim, para efeitos de Jogos Olímpicos, é o Gessé. E isso gerou uma polêmica, o Medina pensou e disse, por que eles podem viajar com seu marido, seu namorado, e eu não posso levar minha esposa? E ontem eu fiz uma entrevista com a mãe da Tatiana Weston Webb. Uma história bem legal, porque a Tatiana Weston Webb, ela nasceu em Porto Alegre, em 1996, e com 3 semanas de vida, se mudou para o Havaí. Cresceu no Havaí, e quando o surf foi selecionado como esporte olímpico, ela teve que escolher ou compete pelos Estados Unidos ou compete pelo Brasil. E me disse a mãe da Tatiana que, embora a Tatiana, o nome dela é a Tanira Weston Webb, ela me disse que, embora a Tatiana goste muito do Havaí, se sinta havaiana, ela não tem ligação nenhuma com os Estados Unidos continente, da Califórnia para o leste. Pelo contrário, ela se considera muito brasileira e por isso escolheu o Brasil. E eu perguntei para a Tanira o que a família Weston Webb diz sobre essa polêmica. Por que o Medina não pode viajar com a Yasmin Brunet e a Tatiana Weston Webb pode viajar com o namorado, o surfista Gessé Mendes? Vamos ouvir o que a dona Tanira Weston Webb responde sobre isso.
Pois é, essa é uma outra polêmica de novo, que é assim, ó. A Tatiana, desde o começo, deu o nome do Gessé, certo? E o Gabriel, claro que deu o do Charlão. Só que quando ele, agora, por exemplo, quando eles estão na Vila Olímpica, a Tatiana não pode ficar com o Gessé. Ela está sozinha e o Gessé está com os treinadores. Então, no caso, a Yasmin ia ficar dormindo com os treinadores, não com o Gabriel.
Sim.
Entendeu? Eles estão separados. Então, e o Gessé sempre surfou, surfa muito bem, é o coach dela quando não tem ninguém por perto, sempre ajudou, dá moral, dá apoio. Então, eu acho que para ela é excelente e para os outros atletas também, porque ele tem uma knowledge. Como é que é knowledge?
Conhecimento?
Conhecimento, ele tem conhecimento do surf, da matéria, do que passa de competição. Então, ele pode ajudar não só ela, como outros atletas também. Né? É para trocar o leste, é para correr e levar prancha. A prancha quebrou, um corre lá e leva, e troca o leste, pega, troca as quilhas. Tem que ser alguém que tem uma ideia do que fazer, sabe? Ah, quebrou, leva ali, tem que trocar. Que quilha? Essa quilha, biquilha, é a maior, é a menor do meio. Vai lá, põe correndo, um ajuda, troca as prancha. Tudo isso tem que ser bom, bom, bom. Tu tem que saber, tem que olhar, tem que ver. Quebrou, tu já vê lá do fundo que quebrou, entendeu? Quem não sabe, nem sabe que quebrou ainda a prancha, sabe?
Sim.
Então tem tantas as coisas que é importante uma pessoa que tem conhecimento tá de uma parte de uma equipe tão grande, tão importante, que é de 4 em 4 anos, né? Não é uma festinha, é uma coisa importante.
O posicionamento da mãe da Tati Weston Webb, a dona Tanira Weston Webb, gaúcha de Porto Alegre, faz sentido, né? Pelo menos me pareceu que faz sentido a explicação. O namorado da Tatiana, o Gessé Mendes, é do mundo do surf e pode ajudar, inclusive, os outros atletas brasileiros. Mas o Gabriel Medina, uma vez que chegou aqui em Tóquio, ele parou de fazer críticas ao COB. Pelo contrário, fez elogios à estrutura. E é importante dizer, Diori, Lucianinho, que o surf, ele vai dar medalha para o Brasil. Dá para a gente afirmar isso. No masculino, o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina tendem a fazer dobradinha brasileira. O que não acontece desde os Jogos de Atlanta, 96, quando o Brasil fez dobradinha no vôlei de praia feminino. Foi a única vez na história. E é uma tendência que Gabriel Medina e Ítalo Ferreira façam uma dobradinha. Não sei se primeiro o Gabriel Medina, que é bicampeão mundial e líder do ranking atual, se ele vai ser ouro, ou o Ítalo Ferreira, que é o atual campeão mundial. No feminino, a disputa é mais equilibrada e vai depender muito do tamanho das ondas, porque as ondas aqui no Japão, na praia de Tsurigasaki, elas são pequenas, o que desagrada muito aos surfistas. Tem a previsão de um tufão no Pacífico que pode aumentar o tamanho das ondas. Se isso acontecer, a Tatiana Weston Webb, gaúcha, que está acostumada a surfar no Havaí, ela vira candidatíssima a subir ao pódio. Caso contrário, aí quem tem mais chances é a outra brasileira, a Silvana Lima, que é uma especialista em ondas pequenas. Portanto, temos que ficar atentos ao tamanho das ondas, Jora e Luciano.
É, eu tô com uma expectativa muito boa no resultado geral do time Brasil nessas Olimpíadas, nesses Jogos Olímpicos aí, nessa Olimpíada de Tóquio, porque embora seja um período atípico, embora a gente saiba que tem muito atleta que teve dificuldades de treinamento em decorrência de tudo que aconteceu na pandemia, eu vejo o Brasil com boas possibilidades em várias modalidades. Então talvez a gente tenha um resultado realmente surpreendente aí do time Brasil.
E são, né, Diori e Rodrigo, são modalidades, né, que o Brasil foram agregadas agora aos jogos e que podem favorecer muito o Brasil pela qualidade dos atletas, né? O Brasil pode ter um desempenho melhor que o do Rio de Janeiro, justamente nessas medalhas que podem ser aí, medalhas extras, vamos dizer dessa forma. Rodrigo,
eu tô
com imagem, só para te avisar, Rodrigo, só para te avisar, tu vai ficar impressionado com a pista, enfim, o local onde acontece a competição de esgrima, Rodrigo. É belíssimo o local e tu vê uma tecnologia, que é um esporte que precisa de uma tecnologia muito grande, porque qualquer toque ali ele tem que ser marcado na pontuação. Olha, tu vai ficar impactado, porque é muito bonito realmente o local ali da competição da esgrima. Te cortei para dizer isso só para tu te preparar aí, o que tu vai encontrar daqui a pouco.
Não, estou bem curioso para conhecer tanto a pista de esgrima como a pista de skate. A verdade, Luciano Jory, é que o ciclo olímpico, na questão de investimento no esporte e de surgimento de novos atletas, não foi bom para o Brasil. Em tese, o Brasil não teria uma condição de superar as 19 medalhas da Rio 2016. Isso só tende a acontecer, e é provável que aconteça, por conta do skate e do surf. São modalidades em que o Brasil é uma potência e foram incluídas no programa olímpico. No street feminino, no skate, o Brasil tem 3 atletas com possibilidade real de pódio. A Pamela Rosa, que é a favorita, a Raíssa Leal, de 13 anos, que é um fenômeno, e a Letícia Buffoni, que é um dos principais nomes da história do skate brasileiro. 3 nomes, portanto, no street feminino. No parque masculino tem o Kelvin Heffler, que também não é favorito, mas é candidato. E no surf, o Brasil deve fazer a dobradinha com o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira e tem chance de ganhar medalha com a Tati Weston Webb e com a Silvana Lima. Portanto, esses 2 esportes podem ser responsáveis para o Brasil superar as 19 medalhas da Rio 2016.
Deixa uma manchete para a gente, Rodrigo, sobre os futeboys para a gente falar depois do intervalo. Pode ser, né?
Com certeza, mas com toda certeza. No futebol feminino, a manchete é: a estratégia do Brasil para surpreender a favorita Holanda, a grande potência do futebol feminino mundial da atualidade. No futebol masculino, a manchete é puxão de orelha. Apesar da vitória sobre a Alemanha na estreia, o técnico André Jardine fez uma cobrança ao grupo de jogadores e a gente vai falar sobre isso na sequência.
Muito bem, muito bem. Bom, Lucianinho, aí até para dar uma descontraída antes do intervalo aqui, já que a gente não está falando muito da dupla Grenal, né, porque a semana não está nada boa, quero dar uma informação aqui para dar uma descontraída. Atenção, hein? Atenção. Prefeitura de Porto Alegre acaba de liberar 100% do público para os jogos da dupla Grenal na Libertadores e na Sul-Americana.
Ah, mas
essa é a informação
vergonha
do momento.
Conta é sem vergonha. É o que pior resta. É o seguinte, pior é que eu estava vendo a notícia aqui, que a Conmebol já divulgou as datas. Eu nem abri a notícia, só li a manchete.
Esse Catar também,
quero nem saber,
né,
quando é que vai ser isso aí.
Esse Catar, Conmebol também, tia.
O Diori aqui, ó, 25 minutos de jogo, quase 26. O jogo tá duro pro Brasil, caiu para 2 a diferença. 11 Brasil, 9 Noruega. Isso é handball, agora gol da Noruega, 11 a 10. Não tá fácil esse jogo não pro Brasil, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue manter essa vantagem. Mas tem muito jogo pela frente ainda, Diori.
É isso aí. Bom, a arbitragem no Show dos Esportes, sempre para Langiru, alimentando gerações, e a parceria de KTO e Unidos. A gente está saindo para o intervalo, na volta a gente traz mais informações sobre o Bom Dia Tóquio e a cobertura olímpica da Rádio Gaúcha.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site querquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora?
É só nas lojas Quero, Quero.
Depois dessa pandemia, o mundo vai mudar? Vai ficar mais fraterno e solidário? Essa resposta você já pode dar hoje mesmo. As 404 crianças atendidas pela Aldeia da Fraternidade não podem ficar sem educação e assistência, ainda mais nessa época. Ajude e se torne um apoiador da aldeia. E prove que já estamos vivendo em um mundo mais fraterno. Ligue 051-99200-0220. Acesse aldeiadafraternidade.org.br. Apoio Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Neste exato momento, alguém está precisando de sangue. Pode ser um amigo ou parente, ou até mesmo um desconhecido. Poucos atos são mais generosos do que doar sangue para salvar uma vida. O mundo pede mais solidariedade. Por isso, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer lança a campanha APCAN Sangue Bom. Procure um banco de sangue e ajude a engajar pessoas nessa causa. Realização: Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Se vacinar é seguro,
é eficaz,
é pra gente vencer o coronavírus,
pra te proteger e proteger quem tu ama,
pra construir um novo futuro,
pra ti, pra mim
e pra gente.
Vacina é segurança,
vacina é solução,
vacina é esperança.
Tá na hora da gente avançar pra dias melhores
e de seguir fazendo a nossa parte.
Vacine-se. Não esqueça a segunda dose.
E claro, continue usando máscara.
Mantenha os hábitos de higiene.
Respeite as recomendações de saúde.
E junte-se a nós nessa mobilização pela vida.
Unidos, vacinados
e com responsabilidade, vamos superar essa pandemia.
Gaúchos unidos pela vacina.
Um movimento de todos os gaúchos.
Apoio, AGERT e Grupo RBS.
De volta com o Show dos Esportes, 9 horas e 36 minutos. Show dos Esportes de KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da arroba KTO _ Brasil.
Tô comendo uma balinha aqui, Jory.
Oba, que delícia, hein?
Aqui é o barulhinho da latinha.
Ah, é aquela balinha da latinha, assim, da latinha redonda, aquela?
Não, latinha ela é retangular. Ah, não, é aquela balinha mais geladinha, sabe?
Eu sei, aquela de menta.
É. Olha aqui, ó, Jory, o Rodrigo já tá com a gente, segue com a gente direto lá de Tóquio, 9h37 da manhã por lá. Deixa eu só atualizar, 29 minutos, primeiro tempo, 13 para o Brasil, 11 para a Noruega. Isso é handball masculino, e o pessoal da Fiber tá na nossa escuta, Jory. Eu chorei, falei da máscara.
Opa!
É, que audiência. Opa! Desta
brilhou,
rádio.
Hein? Brilhou,
é,
hein?
É, que audiência da Rádio Gaúcha, é uma loucura. O Marlon, que é o nosso parceiro lá de Caxias do Sul, que atende a Fiber, diz que chegou até ele já. Diz que tava todo mundo mandando um recado para ele que ouviu.
Tá vendo?
É. Porque a Fiber é a máscara oficial lá da Comissão Olímpica, do time Brasil, do time da Gaúcha. Nossa parceria olímpica. Então um abraço para a turma da Fiber aí que confiou, que confia na nossa turma que tá por lá, confia no nosso time daqui, da cozinha. Então é isso, grande abraço para a Fiber junto com CRS Tramontina e Rede de Farmácia São João.
E um grande abraço para o Marlon aí, para toda a turma da Fiber, né, Lucerinho, que se integra aí à nossa equipe de parceiros dos Jogos Olímpicos. Sejam sempre bem-vindos aqui com a Rádio Gaúcha.
Muito bem, Rodrigo Oliveira está conosco, ele está em Tóquio, junto com José Alberto Andrade, com o André Silva. Cada um vai para um canto agora, porque temos uma madrugada, uma noite aqui no Brasil, e madrugada de muitas competições. E lá pela manhã cedinho tem o futebol, que o Rodrigo vai estar na transmissão. E estávamos falando antes de surf, de skate, estou de olho aqui no handball. Daqui a pouco vai começar o vôlei de praia. Né, vai começar primeiro às 10 da noite a dupla masculina Alisson e Álvaro Filho, depois às 11, Ágata e Duda, eles encarando aí duplas argentinas. Rodrigo, vamos falar do futebol e vamos começar então pelo futebol feminino, que joga na manhã deste sábado aqui no Brasil. Tô te ajudando, ó. Manhã de sábado no Brasil, noite de sábado aí em Tóquio, Rodrigo.
Luciano, agora estamos fazendo a baldeação. José Alberto Andrade ficou no centro de imprensa e eu estou pegando agora um outro ônibus ao lado do André Silva, o André Silva vai para a Ariake Arena, onde ocorre o vôlei. Eu irei para o Ariake Tennis Park e ficarei me dividindo entre o Ariake Tennis Park, local do tênis, e o Ariake Urban Sports, local onde fica a pista de skate do street. Sobre o futebol feminino, o Brasil venceu a China por 5-0 e vai enfrentar nesta noite aqui em Tóquio, amanhã pela manhã no horário de Brasília, uma grande potência do futebol mundial, que é a Holanda. A Holanda, nos amistosos preparatórios, venceu a Noruega por 7-0 e estreou com uma goleada de 10-3 sobre Zâmbia na competição olímpica. É um time muito forte, tem as atacantes Lieke e Miedema, que são entre as craques do futebol feminino mundial, e eu fiquei com a seguinte impressão, e eu vou deixar claro que é uma impressão, não foi algo textual dito pela técnica Pia Sundhag na entrevista de ontem. Ela disse que vai fazer mudanças na escalação, não disse quais, e disse que vai usar mais o banco de reservas para ter as atletas descansadas na última rodada contra a Zâmbia. Isso foi o que ela disse. A minha impressão é de que a Pia, ela está disposta a enfraquecer um pouco o time nesse jogo contra a Holanda, que é muito difícil, para ter o Brasil na ponta dos cascos no jogo terceiro contra a Zâmbia, que é o jogo, entre aspas, ganhável. Um jogo em que seria importante o Brasil estar inteiro para garantir a classificação, Luciano e Jory.
Pegando duas, né, Jory? Acho que daí já fica na mão, né? Pelo menos na primeira fase aí fica mais tranquilo.
É, com certeza, com certeza. Eu acho que facilita bastante. E Rodrigo, eu acho que a seleção feminina, é claro, tem altíssimo nível de adversárias, mas eu acho que o que a Pia Sundhage está acrescentando em termos de experiência, em termos de uma visão de fora, pode trazer um acréscimo dentro da qualidade que a gente sabe que a seleção feminina tem, né? Então, quem sabe não possa ser um momento bacana para a seleção feminina dentro dos Jogos Olímpicos.
A outra questão é que os Estados Unidos perderam na primeira rodada para a Suécia. Então, numa dessas, se o Brasil fica em segundo do grupo, o Brasil foge dos Estados Unidos, que embora tenha perdido para a Suécia, ainda são a grande potência na modalidade, ao lado, claro, da própria Suécia e da Holanda. Mas, em tese, os Estados Unidos estão um pouco à frente.
Muito bem, estamos com o Rodrigo Oliveira, estou revendo aqui na TV, Jory, alguns momentos da cerimônia de abertura. Para mim, o ápice foi aquela hora dos drones todos, né? Formando o globo terrestre, mostrando que a Terra é redonda, Jory. Também tem mais isso, que é importante.
Bárbaro, aí complica, né? Vai ter gente que vai desligar o rádio agora, né?
Mas, olha, Jory, assim, ó, que trabalho que tu imagina levantar, cuidar, trabalhar com um drone já é uma dificuldade. Tu imagina quantos estavam ali ao mesmo tempo e ter toda a organização de... Olha, espetacular, né? Mas ainda acho que a nossa cerimônia de abertura do Brasil foi mais bonita, não querendo ser bairrista, mas eu acho que a nossa abertura foi maravilhosa. Claro que era outro contexto, tinha público, né, a gente sabe que tinha muito mais atletas desfilando, era outra história, mas muito bonita a festa realmente, né, na manhã do Brasil, aí noite de ontem em Tóquio. Bom, Rodrigo, até para em seguida te liberar aí, 9h43, já está no teu deslocamento. Futebol masculino, só depois, estarei aqui, Jory, às 5 da manhã.
Opa!
No domingo, Rodrigo Oliveira, estarei acordando cedo ou nem dormindo para contar esse segundo jogo do Brasil na
Olimpíada. É 5h30 o jogo, né?
O jogo é 5h30, vou chegar aqui 1 para 5.
Ah, isso aí, perfeito. Não precisa mais que isso.
Mas é. Hein, Rodrigo, o que a gente pode projetar do Brasil aí, que tem aí o segundo desafio, né? Importante, o Brasil largou com vitória. E vai para o segundo jogo.
O técnico André Jardine, ele deu uma chamada de atenção no grupo de jogadores. Eu conversei ontem, Lucianinho, ontem para nós aqui no Japão, né? Para vocês aí no Brasil, eu conversei hoje pela manhã com o coordenador de seleções de base do Brasil, o Branco. Grande ídolo, tetracampeão mundial, gaúcho de Bagé, Branco. E eu vou reproduzir agora dois trechos importantes desse bate-papo. Primeiro, o Branco responde se, apesar da vitória contra a Alemanha por 4-2 na estreia, preocupa a queda brusca de rendimento que o Brasil teve no segundo tempo contra os alemães.
O que não pode é a gente ter uma diferença tão grande, né? Como foi do primeiro para o segundo tempo. Acho que a gente tem que manter um equilíbrio durante os 90 minutos. O 3-0 naturalmente trouxe um pouco de relaxamento que não pode acontecer. Ainda mais contra equipes tradicionais, assim, equipes grandes como a seleção alemã. E foi um grande alerta mesmo, mas é corrigir esses erros, principalmente na questão da concentração, né? Tomamos 2 gols e erramos vários, mas isso é um alerta e eu não tenho dúvida que vai ser corrigido pelo André Jardine, juntamente com a comissão técnica, principalmente amanhã, que já é véspera de jogo. Hoje os jogadores ficaram no hotel, aqueles que atuaram ontem para fazer a recuperação. Os outros que entraram e não jogaram foram para campo treinar. Com certeza amanhã tem o grupo totalmente coeso, reunido, e o André, com certeza, até falou hoje que vai tocar nesse ponto no nível de concentração, que não pode cair e manter o tempo inteiro, mas...
Este o Branco, coordenador de seleções de base da CBF, portanto, teve um puxão de orelha. Os jogadores do Brasil não podem se desconcentrar tanto, mesmo vencendo por 3-0. E eu perguntei ao Branco ainda sobre o rendimento do Matheus Henrique, volante do Grêmio, que vinha sendo contestado pela torcida, e está no banco de reservas. O Branco responde como está o Mateuzinho nos treinos.
Cara, a gente tem um grupo assim extremamente qualificado em termos individuais. Por um acaso, até hoje, até legal tu me fazer essa pergunta, que eu comentei com o Paulo Vitor, que é o nosso treinador da Sub-17 e auxiliar do Jardim aqui na Olímpica, sobre a performance do Mateuzinho. O Mateus está treinando muito bem. Entrou no jogo contra o Emirado na Sérvia, o último amistoso que a gente fez, antes de chegar aqui, muito bem no jogo. Eu tenho uma frase que digo e afirmo: todo time que começa em seleção não acaba. Ou seja, sempre tem mudança. E todos que estão aqui têm condições de jogar. Ontem mesmo ele iria entrar. Aí o André trocou de ideia. Mas é um jogador que a gente conta muito, gosta muito. Ele começou esse processo olímpico com a gente em Toulon, em 2019. Está sempre convocado. E a gente tem Douglas e Bruno, né? E ele ali. Aí tem o menino que pode jogar em duas funções, né? Pode jogar lateral direito ou ali na função de volante, mas o Matheus é um jogador assim que está se portando muito bem. Fisicamente melhorou muito aqui. E tecnicamente está indo muito bem nos treinamentos. Por isso que essa pergunta tua foi oportuna, que hoje, inclusive, comentamos isso depois do treinamento aqui, hoje à tarde. Eu fico muito feliz que ele é um garoto espetacular e, assim como o Breno, vão ajudar a gente, eu não tenho dúvida disso.
Portanto, o volante do Grêmio, Matheus Henrique, está chamando a atenção da comissão técnica pelo bom desempenho nos treinos. O técnico André Jardine já disse que pretende fazer mudanças na equipe, se não no jogo de amanhã contra a Costa do Marfim, ao longo da competição. Portanto, tem uma perspectiva real de o Matheus Henrique ganhar uma vaga na sequência, Luciano e Jory.
Muito bem, Rodrigo Oliveira e o nosso Bom Dia Tóquio. Quanto tempo falta para que tu chegue no centro de imprensa, Rodrigo?
No centro de imprensa, na verdade, eu fui só para fazer a baldeação. Eu
é tipo
e o André
um terminal, é tipo o terminal do mercado público. Ali chega a ter um monte de ônibus, né? Para tudo que é lugar.
É porque assim, o ônibus que passa nos hotéis para buscar a imprensa, ele só tem um ponto de encontro, que é o centro de imprensa. Todo mundo vai ao centro de imprensa. E aí no centro de imprensa a gente pega diversos ônibus para os diversos locais de competição. Então nós já chegamos ao centro de imprensa, o Zé Alberto chegou lá, ficou lá no centro de imprensa, e eu e o André Silva pegamos um outro ônibus para o bairro de Ariac. Estamos chegando agora no bairro de Ariac, que é um bairro que tem um monte de local de competição, os que nos interessam hoje. Tem a Arena do Vôlei de Praia, Hoje tem as duas duplas femininas, Ana Patrícia e Rebeca, e Ágata e Duda. A Ágata e a Duda são favoritas. Tem também o Alisson e o Álvaro. O Alisson, que é campeão olímpico, foi com o Bruno Schmidt na Rio 2016, hoje está com o Álvaro Filho. Também nos interessa aqui o tênis no Ariac Tennis Park, porque tem todos os tenistas brasileiros em quadra, o gaúcho Marcelo de Moliner. Também tem o número 1 do mundo, Djokovic, que busca o Golden Slam. Já venceu 3 grandes slams no ano. Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Se ele ganhar a competição olímpica, que ele é o favorito, e ganhar depois o US Open no final do ano, ele ganha o Golden Slam, se tornando o primeiro tenista masculino a ganhar o Golden Slam, se igualando a Steffi Graf, que ganhou o Golden Slam em 1988. Ganhou os 4 grandes slams na época e também a competição olímpica nos Jogos de Seul. E nos interessa aqui também a pista de skate, porque eu vou acompanhar o treino das meninas do street feminino. A Letícia Buffoni, a Raíssa Leal e a Pamela Rosa, que entram na pista neste final de semana e as três são candidatas à medalha. Estamos desembarcando agora aqui no distrito de Ariac.
Que espetáculo,
eu e o André,
hein?
Silva. E aí cada
é como
um
se
vai
tivesse passado no, como se tivesse passado no terminal do mercado e agora foi para o terminal Triângulo, é isso?
Isso, agora ele vai para outro ponto.
Isso, o André vai ficar mais focado no vôlei, que tem a nossa transmissão.
Estou esperando esse baixinho, né? Estou esperando esse baixinho no vôlei, para ser o meu líbero aqui.
E eu vou ficar circulando feito uma barata tonta, viu, Lucianinho?
Rodrigo, eu vi uma imagem...
Do skate para o vôlei de praia...
Do vôlei de praia, tu vai te impactar com a arena de vôlei de praia. Ela fica muito próxima da Bahia aí de Tóquio, onde tu tá, vai chegar daqui a pouco. Infelizmente vazia, né? Mas é uma belíssima arena de vôlei de praia, onde daqui a pouco já vai ter o primeiro jogo, que é do Alisson e do Álvaro Filho, às 10. Então tá muito bacana realmente ali aquela área. E deu pra ver meio que a distância esses outros pontos que tu falou, Rodrigo. Nessa Bahia de Tóquio, onde tem o vôlei de praia, que é a estrutura mais imponente, mas dá pra ver que ao lado, nas proximidades, também tem outras estruturas aí de competições dos Jogos de Tóquio.
Ô Luciano, enquanto eu conversava com vocês, o André Silva, agora o André já me deixou, o André na verdade seguiu no ônibus, porque a arena do vôlei é um pouco mais distante. Eu desci aqui já em Ariac, estou me dirigindo ao Ariac Tennis Park para acompanhar os brasileiros e o Djokovic. Pois enquanto eu conversava com vocês, o André conferiu a tabela da competição olímpica do futebol feminino. E olha, é muito curioso. Isso pode ser que a Pia Sundhage esteja fazendo uma estratégia bem esperta. O Brasil está num grupo em que a favorita é a Holanda, certo? O Brasil pode ser segundo. Se o Brasil surpreender a Holanda e virar primeiro, o Brasil pega o segundo do grupo, que tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam para a Suécia, mas vão ganhar os dois jogos. Então os Estados Unidos vão ser segundo. Ô Luciano, Jory, se o Brasil inventa de surpreender a Holanda e virar primeiro, o Brasil vai pegar os Estados Unidos, maior potência do futebol feminino, logo nas quartas de final.
Aí não, né?
Olha,
não,
mas aí não dá, né? Confiado que a Pia vai enfraquecer o time do Brasil.
Vai poupar, vai poupar.
Holanda, vai aceitar a derrota mesmo para ganhar da Zâmbia, porque aí o Brasil fica em segundo lugar e aí pega Canadá ou Japão, que não são adversários fáceis, mas não são nem perto, não tem nem perto o poderio dos Estados Unidos. E vamos combinar aqui. De estratégia em competição olímpica, a Pia entende, né, Lucianinho e Jorge?
Com certeza. Ela decidir, tá espetacular, Rodrigo. Vamos combinar. Valeu, Rodrigão. Vou deixar
um
trabalhar,
abraço, Rodrigo.
Porque tem muita coisa na madruga aí para vocês entrarem aí com o Rafael Collin, o barão da madrugada olímpica. Foi promovido, Rafael Collin.
Falei aqui de Tóquio, mais precisamente no distrito de Ariac, um dos grandes points dos Jogos Olímpicos, para a CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS. Tramontina, não existe regra para fazer bonito. Tramontina, Fiber, a máscara oficial da Comissão Olímpica e do time Brasil. Estou usando a minha máscara da Fiber aqui. E olha, é muito boa, segura e confortável, hein? Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Volta a qualquer momento ao longo da programação com os destaques do tênis, do skate, do vôlei, e do futebol, Lucianinho Diori.
Volta com a gente. Valeu. A gente vai ter às 11 horas ali a transmissão já do vôlei, Rodrigo. Volta com a gente. Diori, aqui, ó.
Boa pra noite, quem... show.
É. Opa!
Opa!
Olha aqui, ó. Pra quem quer essa máscara que o Rodrigo falou, entra no site ali, ó. fiberoficial.com.br. Quem entrar vai se apaixonar pelas máscaras, o Diori. Tô olhando aqui.
Ô, Lucianinho, é top. Eu vou entrar aqui agora no meu computador, aqui nesse site, e eu quero te perguntar o seguinte, aproveitando enquanto eu entro no site da Fiber, a gente ainda tem intervalo?
Temos um intervalo. Eu vi que tivemos boa noite, acho que era José Alberto Andrade.
Antes de chamar o Zé Alberto, pra gente não apertar o Zé Alberto, chama a Valéria Possamay. Eu quero apertar devagarzinho o Zé Alberto pra não machucar ele,
Dá um abraço de urso, não?
Exatamente. Ah. Mas assim, ó, chama a Valéria Possamay urgente, porque nós precisamos carimbar o Esporte Total e a dupla Grenal.
Já foi embora. Descansar, porque ela vai ter que estar cedo aqui de manhã. Mas
eu
carimbo aqui pra ti.
Então carimba tu mesmo,
Está
assim,
imune,
exatamente.
Bebida láctea da Santa Clara, que eleva a sua imunidade, ferramentas de tools, na mão de quem faz, Top Car, welcome to the top. O que mais que tu precisa? Jardines Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e ainda Facta. Possui saldo no seu FGTS e faça um empréstimo sem comprometer sua renda com a Facta. Ligue ou chame no zap 3021-7833.
E eu lembro que KTO.com tem a parceria do show. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Nós temos mais 2 minutos de show. Um minuto, na verdade. Um minuto, Zé Alberto.
Poder de síntese, como nunca.
Não. Na verdade, não é o poder de síntese. Eu estou apenas entrando lá para dar uma noite para vocês aí e dizer que estamos montando, está aberto aqui o posto de transmissão no Centro de Imprensa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos acompanhar várias modalidades. O Rodrigo e o André estarão fixos em praças de eventos e depois a gente fica para o futebol na madrugada, o futebol masculino do Brasil, o feminino do Brasil. Na madrugada
vai comentar o jogo, né? Não.
Estaremos comentando o jogo, exatamente.
Não, deixa eu ver que a escala que eu
vi. Eu tô no jogo de amanhã, mas eu não sei se é amanhã pra vocês.
Eu já nem sei mais nada, Zé Alberto.
Não, é amanhã pra mim.
Eu tô vendo o handball, o jogo tá difícil pro Brasil, hein? Brasil e Noruega. Agora tem essa
situação. A chave é muito difícil pro Brasil. A Noruega não tem as campeã do mundo, que é a Dinamarca. Mas tem aí duas seleções que estiveram no pódio olímpico.
Empatou agora,
Rio. No Rio. Vamos torcer para a seleção masculina do handball do Brasil, que tem o Borges. O Borges, que é um jogador que merece estar nessa Olimpíada. Ele teve problema de lesão no Rio 2016 e recentemente no Campeonato Mundial, ele foi detectado com Covid. O campeonato foi esse ano e teve Covid e acabou ficando fora do Mundial também, o Borges, que já disputou a Olimpíada na China, inclusive, em 2008.
Muito bem. Que poder de síntese. Zé Alberto vai seguir conosco. Vem Estúdio Gaúcha agora, Diori. Com
Vem.
Gustavo Manhagol. E 11 da noite tem o vôlei. Tá bom pra ti?
Ótimo, tá lindo, maravilhoso.
Então vamos embora.
Vou pegar a estrada pro litoral, ouvindo a transmissão. E estou de folga no final de semana. Segunda-feira eu volto com os dois pés, viu, Lucianinho?
Então tá bom, bom descanso, Diori. Vem chegando Estúdio Gaúcha depois. Cobertura do vôlei, transmissão do vôlei masculino e toda a madrugada olímpica da Gaúcha. Não sai daí!
Show dos esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.